UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 10 horas e 42 minutos. Você está na UFMG Educativa. Esse programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Pois bem, o Aedes aegypti já é um inimigo conhecido, principalmente das populações que vivem em grandes centros urbanos. Isso porque esse mosquito é o vetor que transmite alguns vírus causadores de doenças, como dengue, febre chikungunya, por exemplo. A atenção agora se volta para o Zika vírus. E para entender mais do assunto, vamos conversar agora com a professora do Departamento de Clínica Médica e Infectologia da UFMG, professora Marise Oliveira Fonseca. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia a todos os ouvintes.
Professora, eu queria que a senhora começasse falando para a gente um pouquinho de cada um dessas doenças, né? Zika, dengue, febre chikungunya. Por que que todas elas aí são transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, professora?
Tá. Bom, esses três vírus são transmitidos pelo mesmo vetor, né? Eles se encontraram um vetor bom de transmitir todos os três. Inclusive, um vetor pode ser infectado por ambos, ou pelos três ao mesmo tempo, né? Já tem comprovado que um mesmo vetor pode veicular tanto o vírus da dengue quanto do chikungunya ao mesmo tempo. E é um vetor muito adaptado à situação urbana, né? Ele é muito resistente, ele precisa de um mínimozinho de lama de água para eclodir, então é um vetor que é muito resistente e muito adaptado às cidades. E são vírus, por exemplo, o Zika e o vírus da dengue pertencem ao mesmo grupo, à mesma família de vírus. Então, eles já começam aí com essa mesma característica, né? São vírus semelhantes, causam quadro clínico semelhantes e são veiculados pelo mesmo vetor.
Certo. E é isso que eu queria perguntar também para a senhora. Como é que cada um desses vírus aí se manifestam no corpo humano, professora?
Tá. Eles desencadeiam síndromes muito parecidas. A gente não consegue clinicamente dizer com certeza se você está tendo uma infecção ou outra. O que a gente pode dizer é que cada um tem alguns sinais ou sintomas que podem ser mais frequentes. Então, o que que os três causam? Eles causam um quadro agudo de febre, acompanhado de dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e podendo manifestar o que a gente chama de rash ou exantema, que é uma manchinha vermelha pelo corpo, muitas vezes acompanhado de coceira. E aí, quando a gente olha para os três vírus em separado, a gente pode pensar que alguns sintomas são mais frequentes. Por exemplo, o Zika vírus, que é o mais atual, né, uhum, que tem chamado a atenção aí de todos nós, ele, em geral, ele cursa com quadros de febre mais leve, pode inclusive cursar sem febre, e é muito frequente que apareça uma conjuntivite, que é o vermelhinho nos olhos, sem presença de secreção purulenta, e o rash, né, que a gente chama do vermelhinho no corpo, acompanhado de coceira. O quadro clínico, ele dura um pouco menos, né, ele pode ter aí uma duração de 2 a 3 dias, mas, em geral, pode não ter febre ou a febre ser bem baixa. Essa é uma característica do Zika vírus.
Uhum.
O chikungunya, a grande característica dele é que as dores articulares, né, a dor nas juntas, é muito intensa e pode ser muito duradouro. Então, assim, as pessoas às vezes ficam incapacitadas de realizar as atividades do dia a dia, de tão intensa que a dor nas articulações. E pode durar aí de meses até anos.
Uau.
E o quadro de dengue chama atenção, que é isso, né? Febre, em geral, febre mais alta, pode dar as manchinhas no corpo também. E dentre os três, né, até onde a gente conhece, nós estamos aí iniciando nosso conhecimento sobre o Zika vírus, a gravidade do caso é maior nos casos de dengue, né? Em termos de poder ter manifestações graves, que precisa de ser internado e medidas de suporte, às vezes até de CTI, né? Uhum. Então, assim, em termos de sinais e sintomas, eles apresentam a possibilidade de ter todos esses mesmos sintomas, né, chamando atenção, como eu falei, para frequência maior, pensando em deles separadamente, né?
Certo. E informações encontradas sobre a influência do Zika vírus no organismo têm gerado muito alerta nas mulheres grávidas, né, professora? Eu queria que a senhora comentasse isso, por que isso ocorre?
Então, o Zika, ele, nas epidemias anteriores, não houve relato, né, de acometimento das grávidas repercutindo aí nos bebês, né, com a microcefalia. Então, a gente pode pensar o seguinte, será que realmente não houve acometimento, o sistema de vigilância dos países onde ocorreram os não estava atento, não notificou? Ou será que com o tempo o vírus se modificou e tem dado esses achados que a gente está encontrando? Tem até um relato do Ministério da Saúde, no protocolo que o Ministério lançou, que diante da descrição dos casos da microcefalia no Brasil, a Polinésia Francesa, né, que, onde ocorreu um surto, os mais recentes, aí de 2013 e 2014, estão olhando para a situação, né, para o passado, vendo que parece que realmente ocorreram alguns casos lá, mas isso ainda está em investigação, né? Então, chama atenção nesses casos de microcefalia, está todo mundo muito atento, a rede está sendo treinada para a gente identificar, né, essa situação aí triste e preocupante, que é do acometimento das crianças no período da gestação.
Certo. Ok, muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de Clínica Médica e Infectologia da UFMG, professora Marisa Oliveira Fonseca. Professora, e repelentes funcionam aí para evitar o mosquito, prevenir essas doenças?
É o que a gente tem, né, de recurso, que é o uso de repelentes. Nós não temos nenhum medicamento específico para nenhum dos três vírus, né? Então, a gente lança mão do repelente, né, com o vetor, né, o Aedes aegypti ou o Aedes albopictus, ele tem o hábito de alimentar no período do dia, né? Então, a gente, para evitar a doença, a gente tem que evitar a picada do inseto. Então, o uso de repelente é um recurso, lembrando que os repelentes no Brasil, disponíveis no Brasil, eles não estão aprovados para criança abaixo de 2 anos. Nessa situação, a gente, além do repelente, lembra, né, de deixar o mínimo possível de pele exposta, de poder usar mosquiteiro, né, dentro das casas, e contribuir aí para a gente não deixar existir possibilidade do vetor se multiplicar, né, evitar a formação de acúmulo de água nas nossas casas, no espaço público. E só lembrando também que nós estamos aí na época do verão, né, calor, chuva, né, que já propicia aí acúmulo de água, mas lembrar que quando a gente usa o protetor solar, ele tem que ser passado antes do uso do repelente, porque senão a gente interfere na função do repelente, né? Então, passou o protetor solar, o repelente tem que vir após.
Depois de algum tempo, professora, como é que é?
Não precisa esperar muito tempo, não. Você passou o protetor e aí você já pode usar o repelente. Só não pode passar o protetor depois do, né, repelente, né?
Tá certo. E professora, pensando, né, não tem medicamento, então, não tem para prevenção, né? Então, combater o mosquito ainda é a melhor forma, professora? Eu queria também que a senhora avaliasse, né, comentasse um pouco dessa campanha estadual de 10 minutos contra a dengue.
A gente, erradicar vetor é uma meta muito difícil, né? A gente pode contribuir e controlar vetor. Na situação atual das nossas grandes cidades, né, é muito difícil pensar em erradicação. Mas o empenho em controlar, em reduzir criador é muito importante, sim, né? Eu acho que a gente, como cidadão, tem essa possibilidade de colaborar aí junto com a saúde pública, né? Então, eu acho que é uma ação importante, sim, a gente tem que contribuir com isso.
Tá certo. Professora, tem mais alguma coisa que a senhora acha importante não deixar de dizer aqui, né, nesse nosso bate-papo sobre essas doenças, professora?
Tem sim, né? Estar atento para os sintomas, buscar atendimento diante de sintomas, não buscar o centro de saúde ou os médicos, né, quem tem convênio, e para ser avaliado, para detectar algum problema precocemente, a hidratação é muito importante. Então, assim, isso, estar atento, usar repelente para reduzir a chance de picada do inseto e a contribuir para a gente não ajudar o vetor a ter o seu espaço, né, de proliferação.
Tá certo, então, professora. Muito obrigada, professora Marise Oliveira Fonseca. Obrigado pela participação, pelas suas informações, e conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa. Tá bom, professora?
Tá, eu que agradeço o convite. Um bom dia para todos.
Bom dia, professora. Tá aí, conversei agora com a professora do Departamento de Clínica Médica e Infectologia da UFMG, professora Marise Oliveira Fonseca. Falamos hoje sobre o Zika vírus, dengue, febre, chikungunya, né? As doenças transmitidas pelo mesmo vetor, o já conhecido mosquito da dengue, apelidado, né? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Para tratamento, ó, vou dar a dica, né? Procure uma unidade básica de saúde, uma UBS do SUS, do Sistema Único de Saúde, para saber mais sobre as doenças. Tem também uma página, né, do governo de Minas, www.saude.mg.gov.br/dengue. saude.mg.gov.br/dengue, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E ó, fica mais uma vez a dica, né? Aí vamos combater o mosquito, que ainda é a melhor forma, e o repelente depois do protetor solar, como a professora nos alertou, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.